Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2008. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betz, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez na nossa teleconferência sobre os resultados da Iguatemi, referente ao ao segundo trimestre de 2008. A gente inicia a apresentação agora no slide 2, onde temos os principais destaques do segundo trimestre de 2008. Dentre os principais destaques, eu pontuo no primeiro, nesse trimestre, a gente pode elencar como destaque financeiro o crescimento da nossa receita bruta de 45% em comparação ao segundo trimestre de 2007. Ele decorre de vários fatores, como o crescimento orgânico do nosso negócio, das aquisições realizadas e também da melhor performance do setor varejista. A gente também atingiu um NOI de 41,9 milhões, um crescimento de 66,3%, e o EBITDA atingiu 31,4 milhões, um aumento de 40,6% em comparação ao segundo tri 07. A margem, então, atingiu 69,6%. Outro destaque do segundo tri 08 foi a conclusão da aquisição do complexo do Marketplace, onde a empresa agora, a companhia, detém 100% de participação. O Marketplace, como vocês bem sabem, é o segundo shopping que a gente desenvolveu aqui em São Paulo e está localizado em uma das regiões que mais crescem também em São Paulo. A gente depois anunciou dois novos acordos para a construção de mais dois shoppings no interior do estado de São Paulo, um em Jundiaí e outro em Ribeirão, que consolida a posição da Iguatemi como líder no mercado do interior paulista. E também a gente acha importante destacar que a Iguatemi foi classificada como a 39ª marca mais valiosa do Brasil, o que reflete o trabalho enfim, da equipe tudo ao longo desses anos e que certamente vai ser reforçada como a presença da empresa nesses novos mercados. No slide seguinte, slide 3, a gente tem todos os nossos shoppings em operação e em construção, onde a gente detém uma participação média de 55%, e aí na sequência, no próximo slide, a gente já está de detalhe aí os projetos em expansão. São quatro projetos em expansão, sendo dois deles já em ritmo acelerado de obras, que é o do Iguatemi São Paulo e Iguatemi Caxias. A gente tem também o Iguatemi Porto Alegre, que já está em fase final da ampliação, com a abertura prevista para o final desse ano, e o Praia de Belas, que está em fase final de aprovação junto à Prefeitura de Porto Alegre da sua expansão do terceiro andar. No slide 5, a gente tem o status dos projetos Greenfield em andamento. A gente tem um projeto em Alphaville, onde você já tem aí, já também efetuou na parte de terraplanagem, e a gente espera lançar comercialmente o projeto já agora no início do segundo tri. Temos também o JK, que já tem obras avançadas da parte subsolo, e Iguatemi Brasília, que já está também na parte de fundação. Os slides seguintes mostram um pouco dessa realidade, onde você tem o Iguatemi Alphaville já com fotos da parte de terraplanagem, para a parte de fundação. Iguatemi Brasília, no slide 7 seguinte, onde você já vê fotos também da parte de já terraplanagem sendo realizada e também início de fundação. O shopping também já está em fase de comercialização avançada. E o JK Iguatemi, no slide seguinte, slide 8, onde você vê aí a parte dos subsolos já em etapa de conclusão. Na parte de novos projetos, em projetos Greenfield, a gente tem no slide 9 alguns detalhes dos dois novos projetos que a gente anunciou nesse TRI. Ambos projetos têm um perfil muito parecido, como tem sido a realidade da estratégia de crescimento da Iguatemi. Nosso portfólio ele tem uma consistência tanto de produto quanto de localização estratégica, geográfica. Então, esses projetos, como eu mencionei, têm um tamanho muito parecido e vão ter um investimento também da ordem de 120 milhões em média em cada um deles. No slide seguinte, slide 10, a gente tem a ABL atual da companhia, que é de 205 mil metros quadrados, e também aloca todos os projetos que já estão em andamento e os projetos que já foram anunciados. O que nos leva a atingir uma ABL no final de 2011, com 16 empreendimentos de 325 mil metros quadrados, praticamente dobrando aí, tendo um crescimento expressivo do tamanho da companhia. Eu passo a palavra agora para a Cristina, para ela dar sequência comentando as performances operacionais e financeiras do segundo TRI, então em seguida. Cristina.
Obrigada, bom dia a todos. Passando já para o próximo slide, slide 11, temos os principais indicadores financeiros da empresa. Aqui, como o Carlos também já mencionou, destacamos o crescimento da receita de 45%, TRI contra TRI, e o EBITDA que aumentou 40%. Nosso lucro apresentou uma redução devido principalmente ao resultado financeiro. Comentaremos um pouco mais adiante sobre o perfil do endividamento da empresa. Mas olhando os indicadores de performance do shopping, também a gente vê um crescimento sólido, com o same store sales aumentando, chegando em R$ 1.062 por metro quadrado, um crescimento de 3,5%, e o same store rent de R$ 63,3 por metro quadrado, também um aumento de 3,6% em comparação ao mesmo período. Mesmo também olhando o sequencial, comparado com o primeiro TRI, temos um aumento de same store sales de 16% e o same store rent aumentando 9%, então também mostrando um forte crescimento já no segundo TRI. Passando já para o slide 12, temos a evolução da nossa receita bruta, que atingiu praticamente R$ 51 milhões no segundo TRI 2018, de novo aumentando 45% em comparação ao segundo TRI 2017. A receita de aluguel nossa representou 77% da receita total, e a receita de estacionamento 14%, em comparação com 11% no mesmo período de 2007. Isso é devido basicamente ao aumento de participação em shoppings que praticam a cobrança de estacionamento. No absoluto, então, a receita de estacionamento aumenta praticamente 90%. As receitas com prestação de serviço recuaram 30%, chegando em 3,3 milhões no segundo TRI 2008. Basicamente também explicado pelo aumento de participação de shopping, onde nós somos administradores. E por fim, então, outras receitas, são 7% da receita total. Passando para o slide 13, a gente dá um foco então no nosso breakdown de receita de aluguel. 84% dessa receita de aluguel foi obtida através de cobrança de aluguel mínimo, 9% pela cobrança do aluguel complementar e 7% dos restantes representados pelas receitas de merchandising e de aluguel temporário. É da nossa estratégia cobrar um aluguel mínimo alto, garantindo o cash flow da companhia. Passando já então para o slide 14, apresentamos novamente, como a gente fez no trimestre anterior, nossa receita por shopping. Essa receita aqui, a receita de aluguel e de estacionamento por shopping. Quando a gente olha o total do portfólio por metro quadrado, a gente vê um aumento de 5,1% na receita por metro quadrado. É importante destacar que esse crescimento ocorre mesmo com a entrada de novos shoppings, com posicionamento diferente, ou seja, estamos diversificando o nosso risco e hoje tem potencial de aumento de receita substancial. Mesmo assim, ainda apresentamos um crescimento então, de 5,1%. No próximo slide, slide 15, estamos apresentando o NOI de cada shopping, olhando aqui, considerando 100% então, não nossa participação, mas o resultado de 100% do shopping. A gente vê aqui, então, que destacamos o crescimento do NOI comparativo do segundo TRI 08, comparado com o segundo TRI 07, aumentando 39% da margem, atingindo 87% no segundo TRI 08. Seguindo agora para o slide 16, olhando os nossos custos de despesas, vimos que aumentamos o total de custos de despesa em 25%, basicamente por causa da depreciação, que aumenta 40% em função do aumento da nossa participação nos shoppings, do aumento nosso mobilizado, e 69% em relação a pessoal. Essa contratação de novas pessoas, reforçando a nossa equipe, já é a preparação para o aumento do nosso portfólio nos anos que virão. Passando então para o slide 17, temos nossos indicadores financeiros. De novo, olhando a nossa expansão da receita líquida no segundo TRI, apresentamos 66% de NOI superior ao segundo TRI 07, atingindo praticamente 42 milhões de reais. O EBITDA no segundo TRI 08 também totalizou 31,4 milhões de reais, 40% maior em relação ao segundo TRI 07, e a margem EBITDA atingiu 69,6%, uma queda de 2,2 pontos percentuais na comparação ano, devido principalmente então, ao aumento de custo de pessoal. O lucro líquido atingiu 12,4 milhões de reais em comparação aos 17,5 milhões de reais no segundo TRI 07, resultante essa queda basicamente do resultado financeiro da Iguatemi. Esse resultado financeiro, então, a gente já consegue analisar no slide 18, olhando um pouco os dados do nosso balanço. A queda na disponibilidade do que a gente vê nesse slide, basicamente é devido ao pagamento do marketplace que se deu no segundo TRI, a compra do terreno em Sorocaba e aos desembolsos referentes às expansões e às obras dos Greenfields. Nosso endividamento basicamente composto, então, das debêntures. Então, no comparativo aqui, obviamente, produzindo um resultado financeiro pior do que mais oneroso do que o segundo TRI 07. Enfim, passo para o encerramento, a palavra de volta para o Carlos, para a gente terminar aqui nossa exposição.
Bom, aqui no nosso último slide, slide 19, a gente tem uma tela que mostra um planejamento estratégico. A gente realizou, nesse último TRI, o nosso planejamento estratégico e reforçamos, então, a nossa crença através de um mapeamento grande que fizemos aí em relação a todo o mercado, de que nós temos condições claras de expandir nossa BL até 2013 para 400 mil metros quadrados, chegar a atingir um patamar aí de 20 shoppings. Estamos realmente focados em Greenfield por várias razões, entre elas a qualidade e a preocupação em ter shoppings dominantes nos mercados que a gente está presente e com forte potencial de crescimento. Temos tranquilidade que em relação aos custos e despesas da companhia, com uma clara crença que a gente pode manter margens e praticar a redução de despesa através das grandes sinergias que esse portfólio, quando estiver completo, vai trazer à empresa, né? E também acelerar e deixar claro o nosso foco de crescimento nas principais regiões do país, que são as regiões sul e sudeste. A Iguatemi tem feito isso sistematicamente, mostrando essa consistência estratégica e a crença de que o crescimento vai se dar de demanda qualificada nessas classes A e B, e que a gente então persegue esse foco e esse tipo de produto até 2013. Então, eu acho que isso é o que eu tinha para falar até agora. Então, eu vou deixar agora a sessão de perguntas, abrir para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando a tecla sustenido. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Guilherme Vilazante, do BS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Minha pergunta é relacionada ao reajuste de aluguel e, na verdade, ao aumento real do aluguel ano contra ano. Se a gente pega o número da Iguatemi, ela tá entre os mais altos, se não mais alto aí entre os competidores, que é esses 13,5%, 13,6% de aumento nominal no aluguel por metro quadrado ano contra ano. Por outro lado, a Iguatemi tem uma desvantagem, ou na verdade ela não se beneficia de uma discrepância de IGP, ou seja, o índice de inflação para a Iguatemi ainda é predominante o IPCA. Então isso está sinalizando que a Iguatemi está conseguindo repassar ou ter ganhos reais de aluguel nos contratos renovados. Eu queria saber se isso é uma tendência, se a gente pode esperar que isso vá continuar aí ao longo dos próximos semestres, como é que está na margem nos aluguéis renovados recentemente essa possibilidade de ter ganho acima da inflação.
Bom dia, Vilazante, aqui é a Cristina. O aumento, na realidade, ele se dá basicamente porque a gente está melhorando o mix dos nossos shoppings. Então, quando a gente falou que no nosso portfólio a gente tem amplo espaço para melhoria de resultado, isso é um dos grandes resultados. Então, shoppings como Marketplace, Galeria, que a gente vem mudando o mix, a gente vem colocando lojas de perfil superior, isso puxa o aluguel por metro quadrado e, obviamente, então, produzindo esse efeito. Então, isso é um processo que continua, ainda temos muito espaço, inclusive nesses dois shoppings, então a gente deve observar uma tendência continuando acima da inflação.
Tá bom, obrigado.
O senhor Davi Launt, de Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é se vocês poderiam comentar um pouco dos greenfields e expansão, se já tem alguma coisa na fase de comercialização, né? Eu vi aqui que o de Brasília já está 35% vendido. Se vocês podiam falar como vocês estão sentindo a demanda, tanto para a expansão como o greenfield dos projetos novos.
Bom dia, Davi. O Carlos, a receptividade do nosso projeto tem sido muito grande. Quer dizer, a gente, eu até mencionei no início do call a questão da Iguatemi ter sido a única empresa de shopping centers a ter a marca avaliada aí como uma das principais do país. Isso tem um valor, quer dizer, então a chegada de Iguatemi nesses mercados todos não é a chegada de mais um shopping, mas é a chegada de um shopping esperado pela população e também é fato com os nossos lojistas. Então a gente está tendo uma excelente receptividade no projeto de Brasília. Estamos lançando agora em setembro, vamos fazer um lançamento comercial de Alphaville, também uma expectativa muito grande, tanto do mercado local quanto do mercado de lojistas. E temos certeza que os projetos que a gente vai fazer, tanto de expansão, como são o projeto, enfim, do Iguatemi São Paulo, Porto Alegre já foi, um Praia de Belas também, que está numa região que está crescendo muito, está um projeto do misto, a gente não vê nenhum problema na receptividade e na facilidade de locação desses projetos.
Ok, obrigado. E só mais uma pergunta rápida, se vocês me permitirem, sobre a despesa financeira. Elas vieram em 14 milhões, né? Se a gente tirar o impacto da resolução da CVM, 11.638, daria uns 12 milhões de reais, mais ou menos. Para uma dívida média de 260 milhões, o número, eu não sei, pareceu talvez um pouco... Teve alguma coisa não recorrente nesse número ou nada demais? É tudo pagamento de juros mesmo.
Davi, se quiser, depois a gente pode repassar, na realidade, dentro do... Isso tem uma nota explicativa dentro do ITR que abre, porque não, dentro desse número não entra só os juros, em cima dos valores, mas é também variação cambial e outros efeitos. Mas a gente pode repassar isso offline depois.
Claro. Tá ótimo, obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Chiara Quintão, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. A minha dúvida também é relativa às despesas financeiras, né? De por que que teve esse aumento de 1,769 para 14,652? Se vocês puderem detalhar o que está embutido aqui, é a mesma dúvida do colega que fez a pergunta anterior.
Chiara, na realidade, assim, como o David tinha falado, basicamente, a gente teve dois efeitos aqui os grandes efeitos. O primeiro é que a gente teve uma queda de disponibilidade. No segundo trimestre 07, a gente acabava de fazer o IPO e o dinheiro estava em caixa, rendendo, então, receita financeira, certo? Do outro lado, a gente captou a debênture também no segundo trimestre 07, que os juros entraram no comparativo, não tinha juros no segundo trimestre 07, agora tem os juros da debênture no 08. Mas, além disso, a gente tem outros efeitos de variação cambial, algumas variações de correção monetária de depósito em juízo, etc., que também dão uma certa distorção no número, mas que são...
Correção monetária de...
A gente tem correção monetária de algumas aplicações e a gente tem variação monetária também em cima de alguns depósitos em juízo.
Tá.
Mas isso está dentro do ITR também, a gente pode dar uma detalhada mais tarde.
Tá certo. Agora, para o terceiro TRI, a gente vai ter esse efeito no balanço também desse peso maior das despesas financeiras e, de novo, o lucro pode ser jogado pode cair em decorrência disso?
Olha, de novo, como o efeito maior vem da queda das disponibilidades, sendo que a gente já utilizou o dinheiro do IPO para fazer as aquisições e as debêntures ficam no comparativo, vai ter um efeito similar, só que no terceiro trimestre 07 a gente já tinha as debêntures rodando, então ameniza.
A diferença, né?
É isso.
Tá. Obrigada.
De nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de todos nessa teleconferência. Obrigado, bom dia a todos e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.